SBS Radio.
Os destaques do noticiário desta quarta-feira, 4 de novembro. Na sua companhia, Luciana Fraguas. O mundo assiste com atenção o dia da eleição para a presidência nos Estados Unidos. As primeiras zonas eleitorais começaram a encerrar a votação e a contar os votos. Segundo resultados, as atualizações mais recentes, Joe Biden venceu em Vermont e Virgínia, como esperado, e Trump também venceu os estados como esperado, seus estados, Kentucky, Indiana e West Virginia. Votos pelo correio começaram a ser contados no pequeno condado de Chester, na Pensilvânia. Mas ainda há a questão contenciosa dos votos recebidos pelo correio depois do dia da eleição. O diretor interino de serviços eleitorais do condado de Chester, Bill Turner, disse que os votos pelo correio poderão ser decididos pela Suprema Corte dos Estados Unidos.
You know, the PA Supreme Court upheld that if anything that is postmarked by November 3rd, Election Day, that's received after 8 p.m., we can accept it up until this Friday at 5 p.m. We know there's that window there that right now we're allowed to accept that those mail-in and absentee ballots if we get them in that time frame. That is still, potentially going to be debated further in the Supreme Court. And what happens with those ballots will ultimately still maybe have to decide it at a later date. But to be prepared for that, we're segregating those ballots separately and doing that through a separate process.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está assistindo à contagem de votos da Casa Branca, junto com seus funcionários de campanha e a família, disse que sua campanha foi bem em estados como Flórida, Arizona e Texas, e destacou a importância de vencer na Pensilvânia. Trump disse que, em suas últimas viagens, viu muito de seus apoiadores nas filas para votar, mas reconheceu que o resultado final ainda é incerto.
Right now I'm looking at different locations and we're seeing lines of people and they're wearing a lot of red material, including hats. But no, we're seeing in certain areas that would be Trump areas, we're seeing lines of people that are extended for miles. You're seeing it too. I mean, you don't have to say, but you're seeing it too. So I think we're going to have a great night, but it's politics and it's elections and you never know.
O candidato democrata, Joe Biden, se dirigiu aos seus apoiadores na Filadélfia, dizendo que se ele for eleito, os Estados Unidos voltarão a ser um só país.
I promise you this. Oh, I'm running as a proud Democrat. If you elect me, I'm going to be an American president. There's going to be no red states or blue states, just the United States of America.
Ele disse que o resultado ainda é incerto e que não é possível prever quem vai vencer.
I'm superstitious about predicting what an outcome is going to be until it happens. That's sort of who I am, how I've always run. But I'm hopeful. There's overwhelming turnout. And overwhelming turnout, particularly of young people, of women. There's an overwhelming turnout among African Americans, for example, in Georgia and Florida, over the age of 65. The things that are happening bode well for the base that has been supporting it.
Agora há pouco, Trump disse pelo Twitter que está olhando os primeiros resultados, acompanhando os primeiros resultados e que ele está indo muito bem. Joe Biden também escreveu no Twitter e disse que, apesar de algumas zonas eleitorais estarem fechando, quem está na fila ainda vota, mesmo que a zona fechar. Ele avisou, se você está na fila, você pode votar. Essas são as últimas informações e também chegando agora aqui a informação de que a zona eleitoral da Flórida acabou de fechar. Essa é uma das principais, um dos principais estados dos Estados Unidos que vai definir a eleição. E na Austrália ficou mais barato ou quase de graça emprestar dinheiro. O Banco Central Australiano cortou a taxa de empréstimo em dinheiro para um mínimo histórico de 0,1%. E as autoridades dizem estar preparadas para fazer mais para ajudar a estimular a economia, se necessário, como conta o nosso colega Fernando Vives.
A redução da taxa à vista de 0,25% é a primeira desde março deste ano, quando foi cortada duas vezes no mês em um esforço para mitigar os impactos da Covid-19 na economia. O Conselho do Banco Central também concordou com a redução semelhante para outras medidas para manter as taxas de juros do mercado e os custos de financiamento baixos em toda a economia. O presidente do Banco Central, Philip Lowe, declarou que o Conselho espera manter a taxa à vista em 0,1% por pelo menos 3 anos.
At its core, today's decision reflects the Reserve Bank Board's commitment to do what we reasonably can with the tools that we have to support the recovery of the Australian economy. The board views addressing the high rate of unemployment as a national priority, and it wants to do what it can do to support job creation.
Se o corte da taxa de caixa for repassado integralmente pelos bancos, a economia média mensal poderia ser de cerca de 33 dólares por mês e um empréstimo de 400 mil dólares para um proprietário ocupante.
A Áustria iniciou 3 dias de luto nacional pelas vítimas do mais recente ataque terrorista em Viena. Representantes de várias comunidades religiosas acenderam velas e oraram pelos 5 mortos. Medidas extras de segurança foram tomadas depois que o atirador de 20 anos, que já havia tentado entrar no grupo do Estado Islâmico, matou 5 pessoas com um rifle automático e um colete explosivo falso. Mais tarde, ele foi baleado e morto pela polícia. O serviço ecumênico em honra às vítimas foi conduzido pelo arcebispo de Viena, cardeal Christoph Schoenborn.
We have invited to this commemoration together the religious communities of our country in order to express that the reliable unity and common ground of the religious communities and churches in our country must not be destroyed and cannot be destroyed.
O nível de ameaça de um ataque terrorista na Grã-Bretanha foi elevado para grave depois dos ataques na Áustria e na França. A secretária do Interior do Reino Unido, Priti Patel, disse que os ingleses devem manter a calma.
JTAC has changed the threat level across the United Kingdom from terrorism from substantial to severe. The British public should be alert but not alarmed. This is a precautionary measure following the terrible incidences that we've seen in France last week and the events that we saw in Austria last night. The first and most important duty of the government is obviously to protect the British public, and we are doing that and will continue to do that through the measures and the tools that we put in place in terms of dealing with terrorism and terrorist activity.
As esperanças de um verão normal pós-Covid estão aumentando em Vitória. O estado registrou seu 5º dia consecutivo sem novos casos ou mortes por coronavírus, caindo abaixo da contagem de New South Wales. 5 dias sem nenhum caso de infectado por Covid-19 em Vitória. A média contínua de 14 dias quinzenal na cidade de Melbourne caiu para 1,7. A governadora de New South Wales, Gladys Berejiklian, disse que 23 de novembro pode ser o dia que o estado vai abrir finalmente suas divisas para os moradores de Vitória. Berejiklian disse que a decisão de abrir só poderia vir depois que Vitória sair do confinamento por pelo menos 2 semanas. Enquanto isso, o governador da Austrália do Sul, Stephen Marshall, disse que o estado vai relaxar suas restrições de divisas da divisa com Vitória em cerca de 2 semanas. Fernando Vives tem os detalhes.
A mudança significará o fechamento total da divisa com Vitória, com as pessoas sendo autorizadas a ficar em quarentena por 14 dias em um ambiente doméstico em vez de em um hotel. Apenas viajantes essenciais, estudantes a voltar para a casa das férias ou pessoas em mudança permanente têm permissão para entrar na Austrália do Sul vindos de Vitória. Marshall diz que a mudança dependerá dos casos de Covid-19 em Vitória permanecerem baixos, mas ele continua otimista.
I think we've got to be very careful not to give false hope, but at the same time I think we are in a position where Victoria has done very well. They've locked down very hard. And that has meant that they've got those numbers right down. What we need to see now is what the effects are going to be as that mobility increases.
Outras mudanças que entrarão em vigor em cerca de 2 semanas incluem permitir que as pessoas na Austrália do Sul bebam em pubs, restaurantes e cafés.
E também informação que acaba de chegar, o número de casos de contaminados por Covid-19 em New South Wales hoje foi de 3, todos adquiridos localmente. Os ministros da Economia da União Europeia disseram que os países europeus continuarão a precisar de ajuda financeira no ano que vem, à medida que os casos de coronavírus aumentam e as restrições continuam a pesar sobre suas economias. Os ministros de 19 países disseram que o apoio fiscal em cada Estado membro é importante e deve continuar até 2021. O presidente do bloco, Pascal Donohon, disse que uma resposta conjunta auxiliará na recuperação econômica pós-Covid.
This unity of purpose will also be important to finalize an agreement on the Recovery and Resilience Facility, which is an urgent priority for all of us because of its crucial importance in supporting economic recovery in the coming years.
O órgão regulador das corridas de cavalo no estado de Vitória, Racing Victoria, disse que vai levar semanas para saber a causa da lesão fatal do cavalo Anthony Van Dyck na Copa de Melbourne, que ocorreu no final de semana. Anthony Van Dyck se tornou a mais recente estrela internacional a ser sacrificada após mais uma Melbourne Cup. A lesão de Anthony Van Dyck, ele que fraturou a perna, foi tão grave que os veterinários não conseguiram salvar o vencedor do derby inglês do ano passado. O peso do animal, de 58,5 quilos, um pouco acima para vencer uma corrida desse porte, também está sendo analisado. Fernando Vives tem mais detalhes.
O cavalo Twilight Payman, treinado na Irlanda, cruzou a linha de chegada na Flemington Race Course à frente de Tiger Moth e Prince of Heron, e garantiu o prêmio de $8 milhões. Mas um dos favoritos da pré-corrida, Anthony Van Dyck, teve que ser sacrificado depois de sofrer uma fratura na pata e não conseguir completar o percurso. Christian Life, da Coalition for the Protection of Racehorses, diz que a morte do cavalo é uma tragédia.
Unfortunately, we weren't surprised. We were deeply upset, and we still are, of course, but we weren't surprised because this is horse racing. Horses are killed for gambling profits. One horse is killed on Australian racetracks every 3 days. The only reason we're hearing about Anthony Van Dyck today mainly is because it's the Melbourne Cup.
E as belas ilhas de Cabo Verde e Portugal são as novas integrantes da Rede Mundial de Reservas da Biosfera, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Do arquipélago de Cabo Verde, foram selecionadas as Ilhas do Fogo e do Maio. Já do arquipélago da Madeira, em Portugal, a escolha foi para a ilha de Porto Santo. A Rede Mundial de Reservas da Biosfera conta com 714 reservas de 129 países, inclui um total de 25 reservas novas. Ouça a reportagem da ONU News.
A rede internacional, com mais de 714 reservas de 129 países, incluiu um total de 25 novos locais. Em Cabo Verde, a Reserva da Biosfera do Fogo é a única ilha com atividade vulcânica no sul do arquipélago. O ponto mais alto tem uma altitude de 2.829 metros. Já a Reserva da Biosfera do Maio se destaca pela existência de espécies que ocorrem somente na área. Os exemplos são tartarugas e cetáceos, assim como a abundância de peixes, aves e répteis marinhos. Enquanto que a Reserva da Biosfera da Ilha de Porto Santo, em Portugal, combina áreas terrestres e marinhas. Entre as variedades de répteis e mamíferos marinhos, estão a foca mais rara do mundo, a foca monge do Mediterrâneo. A agência considera ainda a importância desses locais para combater a perda de biodiversidade. Esses territórios são um elemento central da pesquisa e do trabalho de conscientização da agência para promover práticas inovadoras de desenvolvimento sustentável.
Dois projetos brasileiros de combate à malária durante a pandemia do coronavírus receberam o prêmio Campeões contra a Malária nas Américas, concedido pela ONU. As iniciativas das cidades de Atalaia do Norte, no estado do Amazonas, e de Oeiras, no Pará, foram escolhidas ao lado de outros projetos da Colômbia, do Haiti e de Honduras. Ouça os detalhes com a ONU News.
A escolha foi feita com base em vídeos dos projetos apresentados no Fórum Zerar a Malária Começa Comigo, Combata a Covid-19, Proteja os Trabalhadores de Saúde e Acabe com a Malária. O projeto de Atalaia do Norte, no Amazonas, mostra a participação da comunidade na vigilância e controle do vetor, além de ajudar a detectar a infecção e a buscar o tratamento com a população indígena. Já a iniciativa de Oeira do Pará ajudou a cortar o fardo da malária em 11 mil casos de 2018 para menos de 1.000 casos esse ano. E com isso, o município pulou do 27º lugar na lista de novas infecções para o terceiro.
As principais notícias desta quarta-feira, 4 de novembro. É claro, o noticiário está sendo dominado pelas eleições nos Estados Unidos. Joe Biden venceu em Vermont, Virgínia, Maryland, Delaware, Massachusetts e New Jersey. E Trump venceu em Kentucky, Indiana, West Virginia, Oklahoma, Tennessee, Arkansas. E notícia que acaba de chegar, ele deve vencer a Flórida, que é um dos principais estados aí, com maioria de votos hispânicos, foram para Donald Trump. Mas ainda é muito cedo para chamar quem é o vencedor. Muita coisa pode virar, ainda tem muitos assentos seguros para Joe Biden e para Trump para serem chamados. Para você saber mais dessas informações, acompanhe pela sbs.com.au/português. Essas, então, foram as principais notícias desta quarta-feira.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.